Senado aprova a liberação de dinheiro para escolas atingidas por enchentes.
Paulo Paim defende votação da emenda 29, que garante mais dinheiro para a saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado aprovou hoje a liberação de 74 milhões de reais para ajudar as escolas atingidas por enchentes. A reportagem é de Maurício De Sante.
O relator da MP, o senador Flecha Ribeiro, lembrou que o dinheiro liberado foi destinado prioritariamente às escolas da região serrana do Rio de Janeiro, destruídas pelas chuvas do início do ano. O parlamentar do PSDB paraense foi favorável à MP por considerar o assunto emergencial.
Esta medida provisória, 531 de 2011, que abre crédito extraordinário em favor do Ministério da Educação no valor de 74 milhões de reais para reconstrução de escolas, ela tem, sim, urgência, relevância.
Também o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, ressaltou que essa medida provisória cumpre os pré-requisitos estabelecidos pela Constituição.
Esta é uma medida provisória que cumpre todos os pré-requisitos de relevância e urgência. Eu colocaria até a ela mais um adjetivo, ela é humanitária, em virtude, inclusive os recursos já foram utilizados, da necessidade que ela veio a suprir, que foi atender à educação pública brasileira.
A medida provisória aprovada nesta terça-feira complementa a anterior, a MP 530, que criou o Plano Especial de Recuperação das Escolas Públicas e foi aprovada na semana passada. Uma trata do valor a ser transferido e a outra do regime de transferência.
A Comissão de Educação do Senado aprovou hoje o projeto que cria diretrizes para a alimentação saudável nas escolas.
A proposta prevê ainda que os produtos vendidos nas lanchonetes tragam selos verdes, amarelos ou vermelhos, indicando seu valor nutricional. O projeto foi aprovado em caráter terminativo, isto é, segue diretamente para a Câmara dos Deputados. Os detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
O projeto restringe a venda e a publicidade nas escolas de alimentos com alto teor de gordura, açúcar ou sal e incentiva o consumo de frutas, legumes e verduras. Além disso, determina o monitoramento periódico da saúde dos alunos, com ênfase no perfil alimentar. Foi o que explicou a relatora, senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe.
É notória a franca comercialização por cantinas e lanchonetes dentro das escolas de alimentos pouco saudáveis, com teores elevados de gordura trans, de açúcar e de sódio, além de bebidas de baixo teor nutricional. Nada mais adequado que inserir dentro das escolas a preocupação com a alimentação saudável, que poderá promover a adoção de bons hábitos alimentares para além dos muros da própria escola.
Por sugestão do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, para orientar a escolha da alimentação saudável, os produtos deverão trazer selos de identificação verdes, amarelos ou vermelhos, em função do valor nutricional.
A ideia é de que qualquer pessoa, os pais, os professores e as crianças ao verem o alimento, possa saber o conteúdo do ponto de vista de sua saúde.
O projeto prevê ainda que a alimentação escolar leve em conta os hábitos alimentares de cada região.
O senador Luiz Henrique, do PMDB catarinense, apresentou hoje o relatório sobre o novo Código Florestal aos demais integrantes da bancada PMDBista na casa. O repórter Celso Cavalcante tem mais informações.
São consideradas de preservação permanente áreas como encostas, topos de morros e margens de rios. Além de definir no projeto em que casos poderão haver atividades rurais nesses terrenos, o senador Luiz Henrique especifica em seu relatório que apenas atividades consolidadas até julho de 2008 poderão ter continuidade nessas áreas preservadas. De acordo com o parlamentar pelo PMDB de Santa Catarina, as alterações feitas ao projeto vindo da Câmara vão evitar que o novo Código Florestal tenha sua legalidade questionada no Supremo Tribunal Federal.
Tivemos o cuidado de, nas alterações que fizemos no substitutivo, garantir constitucionalidade, autoaplicabilidade e segurança jurídica. Com a redação que demos ao artigo 8º, polêmico artigo 8º, vamos eliminar essa polêmica e acredito que nós possamos construir o consenso em torno dela.
Luiz Henrique negou que o projeto do novo Código Florestal vá anistiar quem tem explorado áreas de proteção até 2008.
Eu não vejo no texto anistia. Vejam a continuidade de situações consolidadas, né? Cidadão que já trabalha naquelas APPs há 50, 100 anos, combinado com um programa de recuperação, né? Coloco bem claro que só essas pessoas que já trabalhavam nessas áreas é que terão esse direito.
O senador Luiz Henrique afirmou que pretende ler seu relatório na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. Ele disse ainda que tem conversado com o relator do projeto do Código Florestal na Comissão de Meio Ambiente, senador Jorge Viana, do PT do Acre. Segundo ele, a proposta é chegar a um parecer único para a matéria.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, disse que a matéria da revista Veja desta semana sobre encontros que ministros e parlamentares estariam mantendo com o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, revela que há no Brasil um governo paralelo.
Outro exemplo disso seriam os encontros que o ex-presidente Lula mantém com autoridades do governo.
Segundo Pedro Simon, esses encontros podem enfraquecer a figura da presidente da República.
Agora, nos últimos 15 dias, não tem dia que não aparece alguém falando com o Lula lá no Instituto Lula. Ou é ministro, ou é governador, ou é parlamentar, até do PSDB estão lá falando com ele. Isso não é meio governo paralelo? Que tipo de governo paralelo é esse que o PT está fazendo? São essas coisas que estão ficando graves.
Já o senador José Agripino Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, pediu apoio de deputados e senadores para criar a comissão parlamentar de inquérito para investigar a corrupção no governo.
Para ele, a medida é necessária, pois a presidente Dilma Rousseff, mesmo com o apoio de senadores, deixou de lado a faxina e não fala mais em demitir pessoas acusadas de irregularidades.
Agripino lembrou que a chamada faxina da presidente Dilma somente aconteceu por pressão da imprensa e da opinião pública.
É o que o país deseja. Ninguém aqui está para prejudicar ou para destruir ninguém. Mas ninguém pode fazer cara de paisagem diante de um quadro que causa indignação aos brasileiros. Todo dia, todo fim de semana, toda capa de revista de fim de semana é denúncia de corrupção. E esta Casa do Congresso tem uma obrigação.
O senador Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso, disse que a Argentina está alcançando o Brasil na produção de grãos.
Tanto é assim que o país vizinho se prepara para aumentar a produção de soja em 40%, a de milho em 106%, a de girassol em 45% e a de trigo em 57%.
O senador disse que, com isso, dentro de poucos anos, a produção de grãos da Argentina vai ultrapassar as 100 milhões de toneladas, enquanto o Brasil patina nas 145 milhões de toneladas de grãos.
Por isso, segundo Blairo Maggi, é preciso ficar alerta com a votação do novo Código Florestal. Ele espera que a decisão não revele nem vencedores nem vencidos.
Porque se fizermos aqui um cabo de guerra, alguém sairá vencedor. E nós não queremos nem ser vencedor e nem ser perdedor. O que nós queremos é o consenso para fazer com que a preservação do meio ambiente e as questões de produção, de segurança alimentar, de uma economia forte e que traga divisas para o país, que a gente consiga fazer isso com toda a tranquilidade.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a votação de projeto que regulamenta a Emenda Constitucional 29 e define investimentos mínimos em saúde.
Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, a União deve investir em saúde 10% do que arrecada, os estados 12% e os municípios 15%.
Paulo Paim também quer acabar com a desvinculação de receitas da União, que dá ao governo o direito de gastar, como quiser, 20% da receita da Seguridade Social.
Dessa forma, o país teria mais 50 bilhões de reais para investir em assistência social, previdência social e saúde.
Reitero meu compromisso pela saúde pública e universal, gratuita e de qualidade para todos. O Brasil, oitava economia do mundo, e que todos apontam que daqui a 10 anos poderá ser a quinta economia do mundo, não pode continuar com essa situação gravíssima da questão da saúde.
O senador Zezé Perrella, do PDT de Minas Gerais, apresentou o projeto que estabelece sanção a clubes de futebol que não contratarem seguro de vida para atletas, conforme prevê a Lei Pelé.
Pelo projeto, caberá à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, fiscalizar se a determinação está sendo cumprida.
Acreditamos que esse aperfeiçoamento à lei Pelé multiplicará o número de agentes fiscalizadores do disposto no artigo 45, com evidentes benefícios a atletas, seus familiares, inclusive as agremiações, que poderão contar com jogadores mais seguros psicologicamente.
Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Nara Beu. Áudio: Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.